Olá, como vai você? Já se apercebeu que quando a gente está numa mesa do bar e fala sobre a administração pública, sobre o governo, em geral as pessoas fazem uma série de comentários relacionados à cultura do cotidiano, às conversas do cotidiano, e parece que mexer ou administrar as coisas públicas são dimensões muito fáceis. Mas eu tenho certeza que, à medida que você está estudando esta disciplina, você está se apercebendo que trabalhar a administração pública é compreender um fenômeno de alta complexidade. Um fenômeno de alta complexidade significa que nós precisamos o tempo todo ter uma dimensão sistêmica na nossa maneira de entender os processos, os fenômenos e de analisar as organizações, para que a gente possa entender as relações de produção em sociedade. Eu quero destacar a importância de você estar fazendo a leitura do seu livro-texto, de você estar acessando ao ambiente virtual, lendo os livros de apoio na nossa biblioteca. E também é muito importante que você faça os seus exercícios, que você converse com seu tutor. E todo esse esforço, troque experiências com seus colegas de turma, participe dos encontros de trabalho, à medida que você vai caminhando e vai interagindo com seus pares, certamente o seu grau de conhecimento vai sendo consolidado e você vai cada vez mais dominando esse assunto tão rico e tão fascinante que é a administração pública. No nosso encontro de hoje, nós vamos tratar de uma questão que certamente já foi tema da sua conversa no cotidiano com os seus amigos. Nós vamos tratar dos conceitos de dominação carismática, dominação tradicional e dominação burocrática. E vamos também, ao final do encontro de hoje, nós temos como objetivo que você entenda e saiba fazer a diferença, estabelecer as diferenças que existem entre a chamada administração pública patrimonialista da chamada administração pública burocrática. Sempre que a gente trata da administração pública, existe uma palavrinha que está presente nas nossas conversas e, não raro, em grande parte dos nossos estudos. Eu diria que até duas palavrinhas. Uma palavrinha principal é a palavrinha poder. E a segunda palavrinha, a palavra autoridade, ela tem uma relação direta com a palavra poder. Há muitos anos, o sociólogo alemão Max Weber escreveu uma série de documentos fez uma série de estudos, e ele definiu de uma forma muito clara essas duas palavras. E nós vamos buscar lá no texto dele a definição para, a partir daí, começar a conversar com você. Vamos resgatar a primeira palavrinha, que é a palavrinha poder. Na perspectiva do Max Weber, poder é habilidade que alguém tem para forçar o outro a obedecer, para lhe obedecer a uma ordem que foi dada ou que foi repassada a despeito da resistência. Ou seja, mesmo que o sujeito que recebe a ordem não tenha a predisposição, não tenha a vontade ou não esteja propenso a realizar aquilo que lhe foi solicitado, quando nós estamos nos reportando ao poder, significa que quem detém o poder exerce-o e coloca os agentes que estão sobre a sua abrangência, sobre o seu domínio, e impele esses agentes a exercer ações que não necessariamente sejam ações que estejam em sintonia com os interesses de quem vai executar. A autoridade, de outra parte, é quando os comandos são voluntariamente, espontaneamente, observados pelos subalternos. É muito comum a gente separar o poder, ele pode ou não ser exercido sob coação. A autoridade, de outra parte, não. O sujeito está sujeito à autoridade, está propenso, acata e trabalha em sintonia com a autoridade. Tendo dito isso, continuamos buscando alguma inspiração, ou muita inspiração, ou toda inspiração, no nosso grande guru, o sociólogo Max Weber, que vai colocar que a dominação carismática domina, legitima a autoridade no carisma do mandatário. O que significa isso? O sujeito tem uma autoridade carismática quando ele tem a capacidade de influenciar, quando ele tem a capacidade de manipular, quando ele tem a capacidade de induzir, quando ele tem a capacidade de conduzir. Portanto, baseado no carisma pessoal. Você fica pensando, como é que isso acontece? Quando você, por exemplo, observa uma multidão e há alguém diante dessa multidão que toma a iniciativa, eu gosto sempre de citar um exemplo, um grupo de pessoas que assiste a uma partida de futebol e um grupo de torcedores mais apaixonados, começa a promover uma ola. Rapidamente o estádio todo se movimenta ao ritmo do movimento dos corpos daquelas pessoas que exerciam uma dominação chamada carismática. No âmbito das organizações, isso é muito comum, é muito recorrente, e a gente vai estudando na teoria, um pouquinho mais à frente, os efeitos negativos e positivos que esse processo pode acarretar. Uma outra maneira de interpretar o processo de dominação diz respeito à chamada dominação tradicional. Ela está, portanto, legitimada na tradição, nos usos e costumes de determinado grupamento social. Então você tem aí uma obediência à ordem estabelecida, hereditária, uma sabedoria tradicional. O exemplo que a gente utiliza recorrente na escola é o exemplo dos reinados. Há uma dominação tradicional, por exemplo, no Reino Unido, baseado no princípio da tradição, em função do papel que a monarquia tem para a sociedade inglesa, para a sociedade britânica. Compreendeu? Então, quem é que representa este processo? Quem é o agente que representa esta chamada dominação tradicional? A rainha da Inglaterra. Então, os atos dela estão baseados na tradição. A ascensão dela ao poder está baseada na tradição. A ascensão do sucessor dela está baseado na tradição, no vínculo familiar, na relação de parentesco, na ordem da descendência da cadeia hereditária. Então, mesmo Elizabeth não estando, a comunidade, o grupamento social do Reino Unido, na tradição monarca, vai ter o mesmo tratamento, vai reverenciar o sucessor da rainha da Inglaterra. Quando nós nos reportamos à administração pública, chamada patrimonialista, patrimonialista, essa palavra é muito forte. Nós temos os cargos controlados a partir de um soberano e os vínculos, né? E os vínculos estabelecidos a partir de relações de confiança. Há uma confiança de quem detém o poder para quem delega e uma estreita obediência de quem recebe a delegação para o seu senhor. Nesta segunda perspectiva, na chamada patrimonialista, na perspectiva patrimonialista, o exercício do poder, ele é centralizado. As forças militares são fiéis e obedientes à autoridade, que pode ser arbitrária. Não necessariamente tenha que ser. Ela pode ser arbitrária à autoridade do soberano. Tendo visto a abordagem carismática e a tradicional, foi isso que a gente viu, a carismática e a tradicional, vamos agora, e vimos ainda a patrimonialista, vamos agora à racional legal ou à burocrática, aquela que foi desenhada a partir da obra de Weber. Quando eu me reporto a uma relação organizacional a partir de um processo de dominação racional legal na burocracia, a estrutura, o desenho da organização é definido a partir de funções oficiais. Essas funções estão sujeitas a regras e têm um conjunto de atribuições específicas. E para cada uma das dimensões da estrutura organizacional, existe um papel pré-definido para ser realizado pelo ente, pelo cidadão que está investido naquela função pública. Portanto, uma segunda característica diz respeito à manifestação da hierarquia. A organização baseada no racional legal, ela tem uma hierarquia que define posições mais alto, mais baixo, intermediário, a partir de regras e normas, com técnicas pré-definidas para o exercício das atividades que são pertinentes àquela dimensão da organização. E este processo de incorporação de técnicas, de o aprendizado para o exercício da atividade funcional, se dá num processo gerencial denominado de treinamento, numa perspectiva de preparação do homem para o exercício da tarefa. Portanto, ele tem uma visão delimitada. A aprendizagem se dá apenas na perspectiva daquela tarefa. Em geral, nas organizações burocráticas, o trabalho é decomposto em tarefas e cada tarefa é um momento do trabalho. O resultado é que as pessoas muitas vezes perdem a noção daquilo que está sendo feito no ambiente organizacional e, mais do que isso, as pessoas ficam alheias ao resultado final. Elas perdem a capacidade de compreender e ter o domínio sobre o seu trabalho no contexto corporativo. Uma outra questão importante quando nós estudamos a dominação a partir da perspectiva do racional legal é entender que a administração ela é separada dos meios de produção. Então aqui surge uma chamada administração profissional. O que significa isso? Os agentes investidos no processo gerencial devem estar habilitados para a condução dos grupos na busca dos objetivos coletivos. E uma outra questão diz respeito a que as regras, as normas, as decisões, os atos, eles são todos escritos, registrados e regulados. A administração burocrática, portanto, significa, na sua essência, o exercício do controle baseado no conhecimento. Quando nós entramos na dominação racional legal, nós vamos ter a incorporação do conhecimento sistematizado no processo de condução das organizações de produção. Eu não posso encerrar esse momento sem dar algumas notas muito breves sobre Max Weber, que tanto está presente em nossas vidas e que tanto estará presente neste curso que nós estamos trabalhando com vocês e ao longo da história da formação acadêmica de vocês nesta escola. Max Weber nasceu em 1864 e morreu em 1920. Foi professor de economia política, ou seja, a economia nas relações do Estado com a sociedade e vice-versa, nas universidades de Freiburg, Heidelberg e Munique, todas na Alemanha. E ele publicou uma obra que é uma obra fundamental no ensino da gestão, que eu recomendo que você, quando tiver tempo, com calma, leia, estude e compreenda. A obra é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Portanto, nesta aula nós trabalhamos na perspectiva de diferenciar os conceitos de dominação carismática, tradicional e burocrática, distinguir a administração pública patrimonialista da burocrática. Eu espero que você tenha esse momento tenha ajudado na sua compreensão. Quero insistir que você volte para resgatar os seus apontamentos no livro-texto, acesse a biblioteca virtual, converse com seu tutor e não esqueça que nós estamos caminhando com você. Um grande abraço e até a próxima.